Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, número 335. Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, 516. Lojas QR, venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria. Instagram, @ Lili Arte Criativa.
Batatinha frita, 1, 2, 3.
Não pode se mexer, hein? Não pode se mexer. Não... Ah, caraca, perdemos de
dia. Caraca, mano. Mataram ele.
É, eu acho que ele não viu a série, por isso que ele não tá sabendo do que se trata. Pô, deu mole, deu mole. Mas você já viu que nós vamos falar da série do momento, a série modinha do momento. Júnior, dois caras de 40 anos comentando a série mais modinha do momento. Vamos falar de que série?
Vamos falar de Round 6.
Isso.
Vai ser isso o tempo todo?
Vai ser isso. Agora, voltando, já que atrapalharam a gente aqui com o nosso jogo, já no primeiro já morreram. Galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Quarentena, geração 80, que chegou aos 40 falando de Round 6. Round 6 ou Round 6? Ou Round 6, Júnior? É o quê?
Olha, eu prefiro chamar de Round 6.
Então.
É, mas tem gente que chamou de Round 6.
É.
Enfim, eu prefiro. Eu chamo de Round 6. Eu vou no Round 6.
Então vamos combinar que vai ficar Round 6 pra gente não parecer que está falando de coisas diferentes. Vamos falar da mesma língua. Quem não sabe ainda ou quem não assistiu a série. É uma série sul-coreana original da Netflix que acompanha aí um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro. Qualquer semelhança com a gente é pura coincidência. Só que nesse caso, eles recebem um misterioso convite para participar de jogos inspirados em brincadeiras infantis. Olha que legal. Sem saber qualquer coisa do que se trata o jogo, centenas de pessoas aceitam e comparecem ali ao local para participar da brincadeira. Só que no final do jogo, o vencedor poderá levar para casa um prêmio milionário e resolver todas as suas pendências, todas as suas dívidas. Que beleza! Porém, o que eles não sabem é que conforme você vai perdendo as fases eliminatórias, são literalmente eliminados. Eles não saem vivos do jogo, meus amigos. E agora, os competidores precisam aí lutar não só pela própria sobrevivência, mas também para ganhar o prêmio. Ou seja, o prêmio maior acaba sendo a vida do cara, ou não? É o dinheiro. Acho que é o dinheiro e a vida, né?
No final das contas, o cara que sobrou ganhou os dois, né?
Ganhou os dois, ele saiu com a sorte
dupla. Saiu com sorte dupla ali,
sorte
o que
dupla.
É difícil. Agora, o prêmio,
me explica
que é só uma quantia...
Me explica uma coisa, Júnior, antes de entrar no prêmio, me explica uma coisa. O cara que perde no meio do jogo, por exemplo, foi eliminado na primeira batatinha frita em 2-3, perdeu. Aí o cara sai sem a vida e sem dinheiro nenhum.
É, pois é, sai durinho, né? E morto.
Não, durinho duas vezes, né?
Durinho duas vezes, é.
Durinho socado.
Tem uma regra no jogo, né, que diz o seguinte, que se os participantes, a maioria, desistir de participar do jogo...
Ah, tem uma enquete, né?
É, eles são liberados e voltam para sua vida normal. E os que morreram, seus familiares recebem o prêmio equivalente a cada um. Né?
Sei lá, divide,
um milhão,
né?
1.100.000, eu acho. Não me lembro agora quanto é.
Divide, né? Mas você sabe divide. Quanto é o prêmio total, né? O prêmio total aí que eles vão prometer que vão pagar pro vencedor é de quanto mesmo?
46,5 bilhões de wons.
Nossa.
A moeda sul-coreana.
Nossa.
Que convertendo pro real hoje, né? Ficaria em torno de 210 milhões de reais.
É uma mega cena, né?
É da virada, né?
É aquela do dia 31 que todo mundo sonha em ganhar, né? Pra começar o ano bem.
Agora, o que é mais fácil? Passar por aqueles jogos ou ganhar a Mega Sena na virada?
Bom, na Mega Sena, se você não acertar, você não morre, né?
Não, eu quero saber onde é mais fácil ganhar.
Ah, sim. Ah, eu acho que é mais fácil ganhar ali no Batatinha Frita.
É, no Batatinha Frita.
Eu acho que é, porque você usa a inteligência. Um pouco de sorte também, mas a maior parte ali...
Agora, durante o programa, né? Tem vários... Tem a dívida lá do coreano, né? Do Xing Shen lá, que tá... devendo
pro outro.
É, o 456, o outro tá devendo não sei quanto. Aí eles vão falando de acordo lá com os wants dele, né? E tem um prêmio
que... não traduziram, né?
Não traduziram. E tem um prêmio, tem um valor lá na série que ficou na curiosidade do povo, que foi o tapa na cara.
Ah, sim, porque quando o cara é recrutado pro jogo, né, é um golpe, né, é um chamariz, igual tem aqui no centro da cidade, que aí os caras ficam lá, aqui, adivinha onde é que tá a bolinha aqui, vai ganhar um dinheiro, bota um dinheiro, aí tu ganha a primeira, quando tu bota R$50, tu já perde, quando tu bota dois, tu ganha, 50, tu perde. O cara faz um negócio de tazo, né, aquele bafo-bafo, só que com dois cartõezinhos, né, um azul e um vermelho. O cara tem que dar um tapa no cartão do outro e virar. Aí o cara fala pra ele, não, mas eu não tenho dinheiro, pô, eu tô duro aqui. Não, então você paga com o corpo. Aí o cara já arregalou logo o olho, né, pagar com o corpo. É, ficou ruim. O cara, não, você paga com um tapa na cara. Aí o cara falou que cada tapa na cara valia uma grana lá, traduzindo, transportando aqui pra nossa moeda. Quanto vale um tapa na cara dentro de Round 6?
Dentro de R$460.
Tá barato ou tá caro?
Não, eu acho que tá legal. Eu acho que uns 10 por mês desse aí eu ficava satisfeito. Eu levava 10
tapinhas na cara.
A cada 3 dias, pá! 460 na conta. Tá ruim?
Tem nego que toma isso aí e não ganha nada? Pior que é, pois é, cara. Mas o Round 6, ele é a série da moda, né? Indiscutivelmente, só se fala nisso, internet, Instagram, Facebook, todo lugar tá falando isso. Agora, o senhor gostou da série, senhor Júnior?
Olha, eu gostei sim, viu? Achei o roteiro, a ideia bem interessante. Tá passado, mas é legal, a curiosidade bate.
Eu confesso a você que não achei nada demais, tá? Não achei essas coisas, não. E realmente é um fenômeno, tá? Não tem como negar que essa série é um fenômeno. Essa série é um fenômeno tão grande que ela tem 9 episódios, certo?
Exatamente.
9 episódios.
8, né? Que o segundo é uma porcaria.
Não, olha, eu vou chegar lá. Ah, ela tem 9 episódios. Ela conseguiu a façanha de fazer eu dormir em 8 episódios.
Que beleza, só vi o segundo, né?
Não, eu só não cochilei no primeiro. Ah. Primeira novidade, você tá ali empolgado com o que vai acontecer. Agora, do segundo pra lá, meu amigo, eu dei umas piscadas pesadíssimas em todos.
Eu confesso a todos que estão nos ouvindo que eu assisti até o final. Eu pensei em desistir no segundo, na hora que todos voltam pra casa. Aliás, lança o alerta aí aí.
Ah, alerta de spoiler, rapaz. Aí. Esqueci o DJ. DJ, levanta aí do chão. Você que tomou um tiro aí, mas levanta aí e bota o alerta de spoiler, porque não tem como você
muito
falar
obrigado.
Da série, fazer uma resenha sem dar spoiler, né?
E no segundo episódio, quando todos eles voltam, né? Tem aquela votação que eles voltam lá para suas vidas normais.
Isso, aí, eles desistem, né?
Quase que eu desisti junto. Quase que eu desisti junto. Mas aí, pô, da história do jogo, esse negócio todo, do seriado, né? Eu falei, não, vou insistir. Gostei, no geral, gostei. Previsível.
Eu também achei que foi um pouco previsível, mas é no segundo episódio que você entende ali a motivação real de cada um deles. E o desenvolvimento de cada personagem que vai ficar ali até o final, mais ou menos praticamente, né? Até o final, que são aqueles principais ali.
Off,
o 456, o 01, aquela menininha, né? Aquela menininha que é safadinha, que usa máscara, já sabe que vão jogar um gás, já levam uma navalha no bolso. A gente já viu mais ou menos o que cada um ia fazer ali.
Em off eu até conversei com você, eu falei assim, pô, eu não sei o que seria melhor, né? Se fazer como foi feito o segundo episódio, trazendo todo mundo de volta e mostrando a vida de cada um, ou se durante a série, na hora que aparecesse o personagem, desse aquele flashback, né?
Não sei
o que seria ali. Bom, tem gente que gosta da forma como foi, tem gente que gosta dos flashbacks, aí vai de cada um.
É isso aí, fazendo aquela do Chicó, né? Sei que foi assim.
Agora deixa eu só te falar um negócio. Uma curiosidade rápida aqui antes da gente entrar no roteiro aqui no script. O jogo do tapa na cara tem duas cores, né? O vermelho e o azul.
Certo.
Tem uma explicação, né? Que dizem que quando o cara tá desesperado, coisa e tal, ele de cara, o rapaz que tá chamando pro jogo, ele já dá aquela segurada no vermelho. Né? Pra fazer com que forçar o cara a pegar o azul que ele vai participar, né, do jogo. Mas se ele pegasse o vermelho, ele seria um daqueles bonequinhos do PlayStation.
Tem uma teoria.
Se ele pegasse o vermelho, quem pegava o vermelho no jogo ia pro boneco do PlayStation. Agora eu não sei se participava do jogo do tapa na cara. Então escolhe uma cor aí, vermelho.
Ia direto, né?
Então chega aí, vambora. Não sei se é assim.
Cara. É, porque é como se fosse um recrutamento aquilo ali, né?
Exatamente.
Então, se o cara ia ser recrutado pra trabalhar ou pra jogar, ia depender da cor que ele ia escolher naquela hora.
Dependia da pílula,
Eu vi. É uma boa teoria, igual Matrix, né? Escolhe a pílula vermelha ou a pílula azul. É mais ou menos isso aí. É, gostei, gostei. Achei interessante essa teoria aí. Mas vamos falar agora dentro do nosso script aqui, que a produção fez carinhosamente, com muito cuidado aqui, pra gente seguir. Não vamos deixar de lado,
não,
né?
Não, vamos nessa.
Vamos seguir o primeiro Squid Game, o nome original, né, do jogo, traduzindo para o português, seria o jogo da Lula. Aí vai a Netflix e me bota Round 6. Round 6 na porra do nome. Já não entendi nada. Não entendi nada por que mudaram. Mas, enfim, é um exemplo de perseverança, né, cara? O próprio roteiro do Squid Game aí, o Round 6, né, Júnior?
Exatamente. Ele foi escrito há 13 anos, em 2008. Caraca. A ideia pra história surgiu quando o autor, né, o escritor, tava endividado. Assim como os participantes do jogo.
É, tava querendo um jogo desse pra participar, né? Tava precisando.
Tava pensando merda. Aí a conclusão saiu em 2009... né? E ele ficou se questionando assim, pô, se houvesse um jogo como esse, eu teria participado dele? Eu tô devendo. Provavelmente sim. Mas aí a série saiu do papel 10 anos, né, devido ao enredo fora do convencional, como nós falamos aqui, a ideia do programa, né? Na época parecia...
Fora do convencional, né? Ninguém tinha visto Jogos Mortais, não existia. Jogos Mortais, que o primeiro é de 2000, ninguém tinha assistido. Achou que esse roteiro aqui era fora do convencional e violento.
Na,
né,
Coreia.
Eu falo aqui... Não, é, na Coreia. Eu acho que Jogos Mortais... Produção, por favor, dá pra levantar aí se Jogos Mortais for lançado na Coreia? É só fazer uma pesquisa rápida. Pesquisa assim, ó, bilheteria de Jogos Mortais na Coreia do Sul.
Só isso.
Se aparecer zerado, é porque não teve o filme lá. Agora, se aparecer R$2, é porque alguém viu o filme. E esses R$2, provavelmente, foi o cara que escreveu esse roteiro, que foi lá e assistiu e copiou. Mas, enfim... bola pra frente, nós estamos aqui pra debater isso.
E sabia que o bonitão lá que escreveu foi negado várias vezes por ser uma série muito violenta? Ninguém queria. Ele ficava batendo falando, de porta em porta e...
Ninguém viu Jogos Mortais na Coreia do Sul.
O cara devia chegar lá na... sei lá, na emissora qualquer. Aí falou assim, pô, tem uma ideia legal aqui de um seriado, uma série.
É, batatinha frita.
É, batatinha frita. Aí mostra aí como é que é. Olha só, um grupo de pessoas, né, que vai ser recrutado, eles estão endividados, vão participar de jogos infantis. O cara, nossa, que legal. E como finaliza? É. Morre todo mundo. Porra.
É, só fica um. Conforme eles vão passando, eles vão morrendo. Só fica um no final e ganha tudo. O cara, não, tá maluco, vai embora. É engraçado. Agora, outra coisa que se levantou, Júnior, né, recentemente, essas semanas aí nas redes sociais e tal, até propaganda na televisão aberta tá passando, tá? Do Netflix com essa série.
Eu vi, rapaz. E outra coisa, na hora que a boneca vira, corta, né? É mó barato.
Corta, pra não me estragar a surpresa que a gente já tá contando aqui.
Pois é.
Agora, depois de ver... muita gente ficou levantando nas redes sociais aí a possibilidade de uma segunda temporada. Coisa que a gente vai explicar agora que pode não acontecer. Por quê? Porque existe dentro lá da escrita, da dramaturgia coreana, uma certa divisão. E a gente vai falar para vocês agora, o Júnior vai falar em qual delas que o Round 6 se enquadra, hein, Júnior? Fala aí, quais são os tipos de dramaturgia existentes na Coreia do Sul?
Lá tem os doramas e os K-dramas. Né? Os doramas são histórias com começo, meio e fim. Um episódio exibido por semana. E a história geralmente gira em torno de apenas um núcleo principal. Que é diferente das novelas aqui, que costuma acompanhar vários núcleos, né? Tem a fulaninha ali que é vilã, a historinha dela, o cara lá que tá com a menininha, enfim, não. Dorama...
É só aquela galera e é só ali.
É o foco principal. Aí se você se apaixonar por um dorama e quiser assistir várias temporadas, se quebrou. Porque é incomum essas produções ganharem continuações. Porque, como nós falamos, os roteiros são fechados e eles têm início, meio e fim, sem muito cliffhangers.
É, cliffhanger é o famoso gancho.
É
aquele final da temporada que o cara abre uma caixa, ninguém vê o que tem dentro, o cara fica com aquela cara de bobo.
É, que deixa aquele arco...
porra, o que tem ali?
Aquele arco aberto que prende esperando uma sequência que vem um ano depois... Você tem que ver de novo a temporada anterior, pelo menos comigo é assim. Eu tenho que ver a temporada anterior de novo, senão já era. Até que o Netflix
e o dorama
me ajuda.
Não, tem isso.
Não. Dorama não. Aí não
dorama
tem.
Dorama não tem isso. Acabou, não tem mais, todo mundo pra casa. E aí é outra história.
Já os K-dramas, é um drama, olha, é um dorama, produzido em língua coreana, na Coreia do Sul.
Isso, igual o K-pop, que é a música pop feita na Coreia do Sul, que faz tanto sucesso aí. Então tem o K-pop, que é a música, e tem o K-drama, que são as novelas, né, dramáticas
da Coreia do Sul,
coreanas.
Ele possui um formato de minissérie, né, com características distintas que diferencia de séries e novelas. Basicamente, como nós falamos, são os doramas, só que da Coreia, né? Na Netflix, o Round 6 é classificado como série, pois a plataforma não tem uma categoria pra K-drama. Ficaria estranho o negócio também, né? E eu vou falar um negócio pra vocês agora, amantes de Round 6, que é o seguinte: a Coreia dificilmente faz uma segunda temporada num K-drama.
Ou seja, em qualquer uma das duas que o Round 6 se enquadra, seja K-drama ou dorama, provavelmente não vai ter mais.
Existe a possibilidade.
Vai ser encheção de saco. É, existe porque o que manda é o dinheiro, né, meu amigo?
O que manda é o dinheiro.
A série já é hoje aqui, no dia que a gente tá gravando esse programa aqui, que a gente já saiu da Caverna do Dragão, que a gente tava gravando o programa anterior, hoje, essa série já é a mais assistida da história do Netflix, com mais de 111 milhões de pessoas, assinantes, dado play ali uma vez pra assistir. A gente vai chegar lá um dia com o nosso podcast.
Sim, claro.
111 milhões. Deram lá, deu play e assistiu a série até o final. Já passou as séries consagradas aí, como La Casa de Papel, The Witcher, e o recordista até então era o Bridgerton.
Rapaz, né? Que loucura, é Bridgerton? Rapaz. É, Bridgerton. É um livro, né? Uma série de livros, na verdade. A série é muito legal, viu? É muito legal até. É boa, assim, pra quem curte.
Você assistiu?
Eu vi, e assim...
Gostou
pra quem...
também?
Não, assim, não faz muito meu gênero. Mas o...
Não.
Mas assim... Mas o que acontece? É pra quem curte livros, né? Dá aquela comparada de como é o livro, como é, vale a pena. Vale a pena comparar.
Entendi. Só pra comparar, então, já perdeu o posto aí de mais assistido, que hoje é ali do nosso famoso Squid Game, ou o conhecido como Round 6. Agora, nós vamos falar aqui, por que não Squid Game? Meu filho, olha só. O título da série, que é coreana, já estava em inglês e chamava Squid Game. Por que diabos a Netflix veio e botou o nome da série de Round 6 que não tinha nada a ver com Squid Game, Júnior? Me explica.
Porque, como você falou lá no início, Squid Game se chama Jogo da Lula, né? Que é um jogo tradicional na Coreia. Aqui, dificilmente, eu já vi alguém jogar Jogo da Lula. Eu vou nas pracinhas aí.
Não, eu nunca vi.
Eu nunca joguei como criança também. Eu vou nas pracinhas hoje.
Não, inclusive é explicado o maldito Jogo da Lula logo no início da série, no primeiro
episódio. Que eu vi
10 vezes. E não entendi merda nenhuma.
Continuei sem entender também.
É, tudo bem, mas vamos lá. Por que, que não deixaram o Jogo da Lula e virou Round 6? Vamos lá.
É pra evitar qualquer referência como o jogo do Lula, o político.
Cadê o Zé Gotinha?
Cala a boca, não perguntei nada.
Ah, sério, é isso?
É, aí fazer uma referência lá do jogo do Lula, que mata muito, aí sabe como é que tá a briga política hoje em dia no país, né?
Mas isso não é a explicação oficial.
Isso é a teoria da internet.
Isso é o que a internet está levantando aí, né? Correntes políticas, mas a explicação oficial não é essa. Qual seria a explicação oficial?
O Round 6 seria o sexto e último jogo da trama e não tem conexão aí com a realidade política brasileira. Essa seria a explicação oficial, né, da troca do nome.
Não, e nem o jogo, o Squid Game, jogo da Lula aqui, como você falou, também não existe, né?
Não existe então, aqui no Brasil,
Não tinha por que traduzir pra esse nome, tá?
É, aqui a gente conhece o Bolinha de Gude, né, que tem no seriado, Cabo de Guerra, o próprio Batatinha Frita 1, 2, 3, né, não daquele jeito, mas tem, e o jogo
e
da Lula...
também, diga-se de passagem, não se chama Batatinha Frita 1, 2, 3, tá? Porque lá também não tem, é Batatinha Frita aqui, ali nos Estados Unidos é um negócio de igual sinal de trânsito. Sinal vermelho, sinal verde. Eles brincam assim. Sinal vermelho, aí você para. Sinal verde, 1, 2, 3. Tipo isso, não é batatinha frita, né? Porque não
aí,
tem.
Aí, como o jogo da Lula não existe aqui no nosso, não tem essa cultura aqui no nosso
aí
país,
botaram,
né? Aí eles botaram aí, como são 6 rodadas, a trama e tal, não sei o que, botaram Round 6, como aquele jogo final lá.
Entendi. É isso. Diga-se essa de passagem, esse nome Round 6 só aparece uma vez em toda a série que eu tive aí a perspicácia de ficar de olho nisso aí. Pois que é na hora que chegam aqueles VIPs. Que é a hora que chega aqueles VIPs, que o cara vai tentar explicar pros VIPs o que é, aí o cara pega uma prancheta que tá explicando o que é o jogo e tá escrito ali, Round 6. Mas é pra explicar justamente o sexto jogo, que é o famigerado jogo da Lula. Ou seja, até os caras que estavam lá participando não sabiam como é que era o jogo da Lula. Tinha que traduzir pra explicar pra eles o que era o maldito jogo da Lua. Agora vamos falar de pontos positivos e pontos negativos aqui? Pelo menos pra gente, né? Que dois caras de 40 anos, dois quarentões, vendo a série mais modinha da atualidade. Por favor, Júnior, quer começar pelos positivos ou negativos?
Olha, eu vou começar aqui. É sempre bom começar pelo negativo. Até dar porrada é muito mais fácil, né?
É, sim, é muito mais.
Dar porrada é muito mais fácil. Eu acho que o ponto negativo pra mim, em primeiro lugar, você já falou, são os VIPs.
Ah, sim, você não gostou
gostei, dos VIPs. Não gostei dos VIPs. Eu achei, assim, uma aparição muito desnecessária. O jeito que eles chegaram. O que aconteceu verdade, com aquele VIP.
Ah, aquele que levou o garoto pro quartinho.
É, entendeu? Assim, eu achei... Sim. Aquele inglês forçado, sabe?
Não gostei. Tem duas coisas aí muito curiosas. A primeira coisa é... Porque os VIPs são os caras que financiam aquele jogo, né? São os caras que estão por trás ali, pra quem não assistiu a série ou quem não entendeu, deu uma cochilada igual a mim. Tem uma parada de aposta que rola ali, tipo um Sporting Bet, né? Aquelas coisas que rola ali pra ver quem é que vai passar, quem é que vai cair, quem é que vai morrer, quem vai ganhar. Então tem um rolo de apostas ali. E esses VIPs seriam ali os caras que estão por trás desses jogos de aposta que vão lá, são convidados para ver ao vivo, né? O que tá rolando ali e tal. E aí eles chegam mascarados e tal, e tem uma coisa inédita que eu nunca vi na minha vida, só vi nessa série, que é um dublador brasileiro falando inglês. Eu
que
nunca
beleza.
Vi isso. E o nosso, e ficou com a incumbência do nosso amado, querido Guilherme Briggs, que já fez Superman, já foi a voz do Buzz Lightyear. O cara já fez várias vozes famosas aqui no mundo da dublagem e foi contratado pra dublar em inglês uma série em português. Isso eu nunca tinha visto na minha vida.
Não, olha, primeira vez. Confesso que também não, viu?
É, ficou confuso. E realmente esses VIPs aí foram meio esquisitos, né? Agora, o que aconteceu com aquele garoto lá, o VIP que chamou o garoto pro quartinho, Júnior? Você tem uma explicação aí de que
tem,
levou
não
ele?
Não tem, ninguém sabe o que aconteceu. Tomou uma pancada.
Tomou uma cacetada.
E ficou por isso mesmo, deitou lá o coroa.
Aí tomou uma apertada no saco e uma cacetada na cabeça.
O cara apareceu. E um episódio, um prejuízo do cacete que ele levou.
Que prejuízo, crente que ia se dar.
Mas pra mim, os VIPs foi aí um dos pontos negativos, não sei pra você.
É desnecessário, eu concordo com você.
Eu acho que assim, o outro ponto negativo... foi o seriado ser previsível. A gente já sabia que o 456 ia chegar no final.
Desde o primeiro episódio, né?
Então isso era certo. E aí as pessoas acabam se apegando a um personagem ou outro, como a menina, por exemplo, né? Aliás, a menina,
a espertinha, né? A safadinha.
A tal da Yeon. Nossa senhora do céu.
Você já percebeu que a gente não, em momento nenhum, citou nenhum nome nem de personagem nem de ator, porque não
Graças
dá, né,
a Deus, não botaram aqui. Esse nome é o dela.
E ainda bem que tem os números, né? Porque a gente seguia pelos números. 456, 222.
Aliás, eu acho que em seriado, só pra fechar da menina, ela agora vai ser a próxima top model da Coreia, você sabia disso? Depois dessa série agora.
A Gisele Bündchen deles,
É a Gisele Bündchen deles. E além do número, eu acho que seriado coreano, nada contra, não é preconceito nenhum, mas deveriam colocar também maquiagens, porque pra identificar os coreanos ali tava difícil pra caramba. Se não fosse os números, o pau cantava pro meu lado.
Eu já falei aqui em alguns episódios a respeito disso, de produções, filmes coreanos e tal, porque, meu amigo, se não botar uma coreana de cabelo vermelho, cabelo cor-de-rosa, meu amigo, não tem como diferenciar, porque a gente vai achar... Ainda bem que tem um que é velho, tem um que é a mulher, tem, né?
Esse
uma
deu
uma diferenciação assim.
Né? Um com a tatuagem que vem assim, pai...
Isso, tem um tatuado, mas o número é fundamental pra você se guiar, porque decorar nome em 9 episódios não deu não, meus amigos. Agora, falando em número, Júnior, tem uma curiosidade aí a respeito. Ah, não, a gente não falou dos pontos positivos, rapaz.
Será que não tem? Não,
tem sim. Eu acho que foi inovador o fato de brincar com brincadeiras infantis. Eu acho que foi uma coisa que chama a atenção na série, né? Você acha que vai ser uma coisa inocente e daqui a pouco começa a ser fuzilado, começa a morrer engasgado, começa a cair da ponte, né? O pessoal fica feio lá, coisa pra eles. Agora, você tem mais algum ponto positivo, além dessa originalidade das brincadeiras infantis pra destacar? Ou tá bom, é isso mesmo.
Eu gostei sim da originalidade do programa. Tá? Achei muito legal a história dele, né? Como as pessoas ali vão pra dentro daquele programa. Gostei dos personagens, assim, maneiro. Entendeu? O senhorzinho lá, né? O tal do Oh Yang, que em coreano...
Não, calma aí. Não sei quem é que você tá falando.
Ou Will Nan. Sabe o que, é ou... É? Você sabe o que significa ou e o nã?
Não, número não faço ideia.
Número 1.
E é o nome do velhinho número 1?
É, número 1.
Aí, porra, os caras estão facilitando e a gente reclamando. Não sabia que ou e o nã era o nome, ele significava número 1 e é o nome do velhinho, né? Aquele velhinho safado, que é o rapaz número 1. Olha, curiosidade boa, hein?
Legal. E assim, eu gostei dele ter sido o cabeça ali do... Que, aliás, em diversas partes da série, a gente não presta atenção nisso. A gente só presta atenção depois, quando começa a vir as teorias, né? A gente dá pra perceber porque... que era ele, mas...
É, eu, sinceramente... porque ele tem o número 001, porque o nome dele significa, né, homem número 1, e também porque é o mais rico. Né? É o cara que fede de tão rico que ele é, coitado. E o mais poderoso da Coreia. E o idealizador do jogo do Round 6 é o maldito do velho, né? Por isso que ele tá lá participando de dentro, que é justamente pra ver como é que fala. Porque ele é tão rico, tão metido, tão poderoso, que não adianta pra ele só assistir. Ele tem que estar lá dentro, botando fogo na fogueira lá, né? Ele tá participando. Por isso que ele faz questão... de participar ali e deixa muita gente com raiva quando ele finge que é demente, né? Aquilo ali.
Aliás, esse aí, essa cena da bolinha de gude, é o ponto mais positivo da série pra mim.
Tá? Você acha?
Eu acho que aquela hora que ele se faz demente, realmente a gente acha que ele ficou demente. É tanta coisa que acontece na vida.
É porque ele fala
cara.
Que ele é doente, ele tinha um problema no cérebro, tinha um tumor, né?
É.
Aí tu fala, e aí ele expirou começa, de vez.
Caraca, o cara vai matar os dois, meu irmão, que eles não vão conseguir jogar. E aí no final das contas o garoto rouba ele. E no final ele fala lá pro garoto: não, você acha legal me roubar o jogo todo? Eu falei, cara.
É aqui é quando vem aquela revelação final, né?
A revelação
final. Aí você fala, o velho é mais filho da puta do que a gente pensava.
Aí o velho vai lá pra trás da salinha pra tomar o tiro, na verdade o cara atira pro alto, né?
É isso mesmo. E ele muito sai. Bom. É, foi um ponto positivo, foi muito esperto aí. Uma série de coincidências que foram colocadas ali na série que muita gente, por não conhecer o coreano, também nem deu atenção. Agora, a gente tem uma curiosidade acerca do significado das máscaras lá do pessoal do PlayStation, Júnior. Aquela galera que usava o símbolo do PlayStation lá, que tava faltando um botão, né, pra completar o controle do PlayStation, que a gente não entendia nada. Era brincadeira de criança, em algum momento vai aparecer um PlayStation ali pra jogar, pô. Tá na cara,
então,
mas não apareceu.
E eu ficava pensando por que não colocava um X. Eu confesso que eu fui na internet. Eu falei, olha, tá ali tem um triângulo, um quadrado, uma bola. Tá faltando um. É tá um X. X. É. Aí eu beleza, mas por que não botaram o X no negócio, cara?
Sim, me explica, por favor.
É de acordo com o diretor da série, não vou falar o nome, a inspiração não para... Não, pelo amor de Deus. Wang Dong-yuk.
Não precisa. Nunca vou ver ele na minha vida. Nunca nem vou ver, talvez, o nome dele escrito em lugar nenhum mais depois dessa.
Mas é parte daí o nome dele. A inspiração para as máscaras da equipe dos jogos foram as colônias de formigas.
Ah, isso é interessante, hein?
Muito interessante.
Cada uma... sabia que as formigas jogavam PlayStation, tá vendo?
Nem eu. Cada uma tem uma função estabelecida, né? E é impossível distinguir diferença entre elas.
É, as formigas são todas iguais. É assim
todas
como
iguais.
Os caras de capuz e máscara, a não ser o desenho na cara de cada um ali, que no fundo tem um significado que agora você vai revelar para os nossos ouvintes e para mim também, que eu não fazia ideia, não tinha visto diferença. Só vi que era diferente, mas não sabia que tinha atribuições.
Os uniformes da equipe demonstram a igualdade entre eles, né? E são os símbolos do capacete que revela as funções. Eu descobri isso durante o programa, claro, né? Durante a série, na hora que o cara fala,
reparei.
Chama o teu líder, que é o quadrado, chama aquela chata grita. O triângulo são os soldados, né? Os círculos são os trabalhadores e o quadrado usado apenas por líderes e chefes, né? Cada um deles tem funções específicas e deve exercer apenas o que é encarregado, quase caso contrário também devem ser mortos. Aliás, falando nas máscaras, alguém sabe o que aconteceu com o 29? Eu até agora não sei o que aconteceu com o 29. O policial entrou lá, deu uns tecos no 29, pegou a roupa dele e ninguém sabe até hoje o que aconteceu com o 29.
Não acharam o corpo dele, né?
Não, nenhum.
Ninguém achou. E o policial, outra coisa aqui, já criticando a série, que meteu o pau quando você falou bater é muito mais fácil. O cara tinha aquela segurança toda, né? Toda aquela segurança no pessoal que tá ali dentro do jogo, tanto trabalhando como jogando. Só que Quando os caras trocaram a roupa da japonesinha lá, da coreana, ninguém viu que ela tava com a navalha escondida. Ela tirou a navalha da roupa dela, botou no bolso do cara e depois pegou de volta e ninguém viu. Beleza,
passou. E além disso, ela pode continuar.
Não, não, mas passou, né? Passou isso aí. Ela também fingindo que tava desmaiada e não estava. E o 29 que entrou no lugar, que era o policial, ficava mexendo no celular a noite toda. A noite toda mexendo no celular. E eu queria saber que celular é esse, que a bateria dele não acabava.
Não acabava, não botava pra carregar.
Tava cheio de câmera, saber.
Ninguém podia usar celular.
Isso.
E o 29 ele desapareceu. Enfim, cara, eu... Olha. Aliás, isso aí. Tem um furo. Eu até falei com você, tem um furo gigantesco na série.
Tem?
Que é no jogo. Tem. Que é no jogo do aquele que ele, do guarda-chuva.
Né? A menina... o negócio de açúcar, né? Que tem o negócio que lamber, de açúcar. Tem que recortar isso. Sem quebrar. Sim.
A menina tem a chata tem um isqueiro. Não, um isqueiro?
Que tá ela escondido queima, também.
Tá escondido. Agora, ela queima a agulha, faz o negócio, que ainda passa pro outro e um daqueles soldados que estão lá vê o isqueiro na mão dela.
Não, e nem sente o cheiro do açúcar queimado.
Não.
Porque açúcar queimado dá um cheiro. Quem trabalha com cozinha, culinária, sabe disso. Você bota ali um açúcar pra esquentar ali pra fazer um caramelo, um pudim, né? Uma caldinha do pudim. Porra, aquilo cheira a casa toda, maluco. Imagina. Aí a gente vai falar, não, mas os caras estão de máscara, não vão sentir o cheiro. Ah,
não, o cara passou a perna em geral. Agora, só pra fechar aqui, o círculo, né? Que é o triângulo, significa um J, e o quadrado, um M, representa as iniciais do nome da série em coreano, OJM, que significa Oginkyo. Oh, meu Deus. Ojinjo Gen. Ojinjo Gen.
Ojinjo Gen.
Ojinjo Gen, beleza.
Que é
o jogo da Lula.
Que também na Coreia se chama o jogo da Lula, né? O
jogo da Lula. Ele é traduzido
aqui
pro português.
Round six. Não, e aqui é Round 6. Porra. Em coreano chama Ojinjo Gen, que é jogo da Lula. Em inglês chama Squid Game, que é o jogo lá. E vem pra cá, Round 6. Perfeito. Vambora. Bola pra frente. Agora vamos lá, Júnior. Aquela boneca do Batatinha Frita 1, 2, 3, meu amigo. Se eu quiser tirar uma foto com essa boneca, eu posso ir lá na Coreia do Sul tirar uma foto?
Primeiro tem que ter coragem.
Ah, né? Tem.
Tem que ter coragem. Se você tiver coragem de chegar perto da perigosa boneca gigante da série, basta você marcar sua visita para o condado de Jincheon, na Coreia do Sul. O brinquedo tá lá no museu.
No museu, produção, por favor. Um Uber daqui é o condado de Jincheon, na Coreia do Sul.
Dá o pra
museu.
Fazer uma simulação? Vê quanto o é que museu. Dá aí pra gente ir pra lá.
Vê aí quanto é que dá.
Aí, segundo informações, né, a boneca pertence ao Jincheon Carry... Ah, melhorou mais ainda, hein? Bota direto logo no foco, ó. É, Jincheon Carriage Museum. Também tá lá, conhecido como Marshaland. Bota Marshaland que fica mais fácil escrever. Isso. E foi emprestada a produção da série. Aí, quando acabou a produção, eles devolveram pro museu. A boneca ficou famosíssima.
Que maneiro.
Ficou famosíssima.
Existia antes da série, não é cenográfica nem feita pra série. Não. Ela tava nesse museu, alguém passou lá, provavelmente o autor da série, o diretor ou o escritor. Chegou lá, pô, vamos botar essa boneca na série. Presta aqui pra gente. Agora, vou botar um caminhão. Pega a boneca e depois devolvo.
Dizem as más línguas, né? A internet, diga-se de passagem. E muita gente não consegue mais chegar perto da boneca.
Ah, óbvio. Vai que ela vira a cabeça.
Meu Deus.
Tá
mas
louco?
Ela virar a cabeça só tu ficar paradinho. Não vai dar alguma de DJ aqui, não. Fica paradinho. Mas,
DJ Jones deu mole nessa.
Deu mole.
Porra, vê a série, DJ, tá? Vê a série, que a série, apesar de eu não ter gostado, a série é boa. Mas vamos lá. Júnior, a gente já falou no nosso podcast paralelo aqui, pra quem não sabe, nós fazemos um podcast paralelo de notícias nerds, né? Chamado Espaço Geekcast. A gente já falou sobre esse assunto, mas a gente vai rapidamente relembrar aqui pra quem não ouve ainda o nosso podcast paralelo, Espaço Geekcast. Pode assinar e ouvir que tem diariamente notícias do mundo nerd pra vocês. A gente já falou do número do telefone que aparece lá naquele maldito cartão que chama o cara pro jogo. Ah, deu um bafafá danado na Coreia, não deu esse número, João?
Vou resumir, quem quiser escutar a história inteira é só lá no Espaço Geekcast. O número que mostra na série no cartãozinho é o número real de uma pessoa, rapaz, de uma moça lá na Coreia do Sul.
Caraca.
E aí, desde que Round 6 se tornou um sucesso internacional, ela relatou que recebe mais de 4 mil ligações diárias. E não é apenas local, não. É do mundo inteiro perguntando pra ela, você gostaria de entrar no jogo?
Nossa!
Imagina o dia inteiro.
Eu, Eu tô endividado, eu quero entrar nesse jogo aí, meu amigo.
Parece o 01 antes te ligando.
É isso, já me ligou duas vezes aqui enquanto a gente tá gravando aqui, já me ligaram duas vezes, é o 011. Mas vamos lá, é, cara, que maneiro, engraçado que eles não tiveram cuidado nem de ver se o número existia ou se não existia, né? Simplesmente, ah, vou botar um número
eu
aí.
Eu acho até que ele não foi nem o cuidado, eu acho que eles não sabiam que a série ia estourar tanto.
Será? Sabia?
Eu acho que é, sim, cara.
Pode ser, pode ser. Não levaram fé, né, na história, ficou 10 anos lá, ninguém queria... Falou, não, vamos lá, agora que o cara tá baratinho vendendo essa história, vamos comprar, vamos fazer.
A bota merda o número que do deu. Outro aí, bota aí.
É, a merda que deu. Mas já atualizando essa notícia, que inclusive já tá lá no Espaço GeekCast e a gente não falou, atualizando, esse número foi comprado pela Netflix, tá? A Netflix fez o favor de comprar aí da senhorinha.
Salvou a menina.
Esse número. Pra não encherem mais o saco da coitada. Agora, outra curiosidade que nós temos, Júnior. Todo mundo sabe que o último rapaz que entrou no jogo lá levou o número de 456, né? Que é o número total de jogadores do jogo. Agora, uma curiosidade que ninguém sabia é que, na verdade, tinha 456 atores participando das gravações, Júnior. Não era, não era truque de computação gráfica, não.
Era um figurante, né?
Tudo figurante participando lá, 456 cabeças ali, imagina pra dirigir essa cena com 456.
Que doideira, você fica dado... aqui, tchaca.
E correu errado, correu, olha lá, se mexeu, não era pra você se mexer, é o 234.
Não, que se mexeram, é, pô.
deve ter dado um trabalhinho. Agora, outra coisa que pouca gente percebeu, que eu também percebi no final, comentei com o senhor, falei, gente, tem alguma coisa estranha ali. Mas tinha pista sobre os jogos que eles iam participar ali o tempo todo e ninguém percebeu durante o jogo, Júnior. Explica isso pro pessoal.
Na parede lá do dormitório deles, né, tinha o desenho, as pinturas, né? De todos os jogos que eles iam participar. Né, que era o Batatinha, a Colmeia, o Cabo de Guerra, a Bolinha de Gude, Ponte de Cristal, que aliás, a Ponte de Cristal, você sabe, né? Se eles andassem pelo meio dos ferros ali, todo mundo atravessava direto. Tentaram ficar pulando os vidros, aí fosse pelo trilho, não caía. E tinha o jogo da Lula, né?
Isso, tava aí... tudo pintado o tempo todo na parede.
Mas como tinham 456 camas, em beliches, né? Aí não dava pra enxergar, a gente só foi ver no final, na hora que os três voltaram, aí tava tudo pintado vazio. É,
as camas cobriam os desenhos, na verdade, né?
Pois é.
É verdade, teve isso aí, é um inteligente. Mas o engraçado é que eles ficavam o tempo todo ali. E aí, se o jogo for amarelinha, se o jogo for não sei o que, tem que botar uma menina no time. Ou se o jogo for não sei o que, tem que botar um cara forte.
Pois é.
Se eles tivessem prestado atenção no desenho da parede, evitava todo esse problema, né?
Agora, já afirmava eu não o sei time se você... ali desde o início
e até o fim.
Falando sobre isso aí, desse que você tá falando agora, o cabo de guerra, né? Na hora que o senhorzinho lá, o número 1, ensina pra eles como vencer.
Exatamente, é ele que mostra.
Não tem vontade de jogar um cabo de guerra, não?
Tem vontade. Porra, e fazer aquela tática dele, né?
O problema é que o do outro lado vai fazer também.
É, porque todo mundo viu a série agora. Eu queria ver, cara. Olha, nós temos filhas pequenas, né? Não sei se as nossas filhas na escola brincam de cabo de guerra, mas a gente brincou na nossa infância muito de cabo de guerra. Mas tá aí. A gente vê no recreio das escolas aí se as crianças vão fazer dessa tática aí do velhinho. Do cabo de guerra, um pra cada lado, pelo menos, né?
É, um pra cada lado.
Um pra cada lado ali da corda, um na esquerda, um na direita, que isso já é uma coisa que nunca se fazia. Na nossa época, ninguém nunca pensava nisso, era cada um por si, Deus por todos. Era o cabo de guerra. Era mó barato. Agora, já pegando esse paralelo aqui, Júnior, as brincadeiras, batatinha frita, 1, 2, 3, beleza. Faz parte da nossa cultura, mas, como eu já expliquei, não tinha originalmente esse nome, mas a brincadeira existe, beleza. Colmeia de açúcar faz parte da nossa cultura?
Não faz parte da nossa cultura.
Não faz, né? Mas o problema era o jogo da Lula que não existe aqui. Colmeia de açúcar, beleza. Ok. Vamos lá. Cabo de guerra faz parte, né?
Faz parte. Bolinha de gude, que o coreano não sabe jogar, joga porrinha.
Isso que eu ia falar. Bolinha de gude que ele joga não tem nada a ver com a nossa bolinha de gude aqui, de acertar uma na outra, tirar dentro do buraco. Não tinha, só teve um pessoal que jogou parecido, que era aquela de tirar a bolinha dentro do buraco, mas aquilo é bocha. Aquilo aqui, pra quem conhece aqui no Rio ou nas outras capitais, deve ter provavelmente outro nome, mas aqui isso chama bocha, que é tirar a bolinha dentro do círculo, mas beleza. E eles jogavam porrinha com a bolinha de gude, então já era a diferença. Ponte de cristal, É uma brincadeira infantil que fez parte aqui da nossa infância,
rapaz,
não.
Rapaz, ponte de cristal, aquela ponte não é brincadeira em lugar nenhum do mundo, rapaz, infantil.
Não, ponte de cristal já tá mais pra Jogos Mortais,
né? Jogos Mortais, é. Faz lembrar aí as Olimpíadas do Faustão, a ponte do Rick cai, né?
Isso, tava mais pra isso aí.
É. Aí também...
Não tinha. E o último, né, pra fechar ali o Round 6, que era o famoso jogo da Lula, que em lugar nenhum existe esse jogo, só na Coreia do Sul.
O ataque pula uma pessoa, a defesa vem pra cá, o ataque pisa no quadrado, o outro vai no triângulo, rapaz,
não entendi, eu não cara. Entendi nada. Eu não entendi nada disso até agora.
Era melhor ser amarelinho, podia colocar amarelinha.
É, amarelinha.
Pisou na pedrinha, morre.
Uma bolinha, pulou, pisou na linha, tomou um tiro. Pronto. Era melhor. Melhor botar a amarelinha, isso aí. Mas o problema todo era o jogo da Lula. Então agora vamos falar logo do final da série. Que a gente já chegou no final do roteiro, acabou aqui, não tem mais papel.
Eu procurei também, não achei.
Não tem, já estamos livres para falar o que a gente quiser. O final da série, vamos lá. O senhor gostou, deixou o tal do gancho lá do K-drama, do dorama, não deixou. O que, que você achou, Júnior, do final dessa série?
O final, na minha opinião, né, o rapaz ficou traumatizado, não era por menos, né?
É,
que ele
ganhou
passou,
e ficou traumatizado.
Não usou o dinheiro, né? Isso. E ele só foi usar o dinheiro depois que ele descobriu que o senhor, o 01, era a mente de todo o jogo. Agora, eu não gostei daquela aposta final, né? Foi legal a brincadeira entre os dois e tal, mas assim que a aposta acabou, né, o senhor morreu. Quer dizer,
morreu.
Foi um troço meio... Você
achou que ele tinha que ter matado o velhinho, né?
Não, achei que o velhinho poderia ter sobrevivido. Poderia ter sido sobrevivido, morrer. Não precisava morrer naquele momento exato da aposta meia-noite acabar. Né?
É, aquilo ali ficou muito surreal.
Ficou muito surreal. E daí ele começou a usar o dinheiro, pegou o menino lá, levou pra mãe do amigo dele e tal.
Ajudou o menino, deixou uma mala de dinheiro com a coroa da lojinha, da barraquinha.
Só que, em vez dele ir pros Estados Unidos...
Isso.
Pra encontrar a filha dele, a hora que
finalmente
virar pai, ele volta pra sair igual Rambo agora, tentar matar todo mundo lá que vai... Eu não gostei. No final, realmente...
Mas será que ele voltou pra isso? Porque ele viu que tava rolando outro jogo, porque ele viu o cara lá que deu as tapas na cara dele, né? Ele viu o cara lá e foi, porra, o cara vão recrutar de novo, maluco. E aí? Aí ele pegou o cartão da mão do cara que tava tomando tapa na cara e falou, ó, tu não vai jogar isso não, hein? Isso aqui é furada. Sai fora. Vai jogar não. Aí ele fica com o cartão. Aí você não sabe se ele volta pra desmantelar a quadrilha, ou se de repente ele já sabe como é que são os jogos, vai jogar de novo, vai ganhar o dinheiro de novo sozinho.
É, tem isso também, mas pode dar azar, né? Os caras podem armar pra ele, né?
É como se você já soubesse o número da Mega Sena da virada e fala, porra, vou jogar, né? Vou apostar tudo, maluco, eu vou ganhar sozinho. Então, a gente não
mas
sabe.
Mas eu acho que ele foi a desmascarar mesmo. De repente ele viu que ia ter outro jogo, ele sabe onde é a ilha. De repente ele já descobriu onde é a ilha. E aí ele vai na polícia, ó,
aquele policial,
chega aí.
O policial lá que pegou o lugar do 29 também, não deu uma conclusão final. É, 29 parece esse negócio dos trapalhões, né? Do exército dos trapalhões. O 29, ninguém sabe se o policial morreu mesmo ou não morreu. Você acha que ele morreu?
Ô, produção, 29 é o quê, hein?
É cabelo!
Mas aí o 29 pra você, morreu ou não morreu?
Morreu. Porra, se não morreu, tá
morreu.
O cara caiu lá de cima.
Mas ele mandou
a
mensagem. Mas
ele
mandou a mensagem. Aí é que tá, ele caiu com tiro no ombro. Meus amigos, ele morreu com tiro no ombro. Eu vi um filme esses dias, logo depois que eu terminei de ver Round 6, tinha uma parada dessa. Por isso que eu tô levantando essa hipótese aqui. Pra quem não viu o filme chamado O Tempo, que é do mesmo diretor de A Vila, Sexto Sentido, o mesmo cara. Então ele fez um filme novo chamado aí O Tempo, tem um final desses aí também. E no final tem uma surpresa dessa aí. Por isso que eu tô perguntando pra vocês, morreu ou não morreu? Porque eu fiquei na dúvida. Tiro no ombro, caiu na água, de repente, deu um jeito de se salvar. Mas enfim, o esquema tá ali, eles falaram que não ia dar gancho, que o dorama não tem gancho, que o K-drama não tem segunda temporada, mas o que vai falar mais alto aí vai ser a grana, né? Deu audiência pra caramba, bateu todos
Netflix
os recordes.
Netflix vai comprar, né? Netflix vai comprar.
Vai. Se botar a segunda temporada de Round 6, todo mundo vai ouvir. Agora, vai ouvir não. O que todo mundo vai ouvir vai ser o nosso programa. O que todo mundo vai assistir.
Round 6 parte 2,
todo mundo vai ouvir é o nosso programa, a nossa resenha aqui, que se tiver a segunda temporada, a gente vai vir aqui e vai comentar também. Mas vamos nessa, meu amigo, que a gente já falou muito aqui de Round 6 e eu acho que não tinha nem assunto pra isso tudo, mas rendeu.
Rendeu.
espero que o pessoal tenha gostado da nossa resenha. Se você não viu a série, gostou dos nossos comentários, ficou curioso, assiste. Se você não gostou, deu spoiler, paciência, a gente avisou que ia dar. Não tem como fazer resenha sem dar spoiler. Mas vale a pena. Espero que vocês tenham ficado curiosos. E se não assistiram com cuidado, cochilaram igual a mim, assiste de novo. Vê se você pesca mais coisinhas aí que pode ser aproveitado na segunda temporada. Galera, vamos partir nessa. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Um abraço. Fui.
Aí. Você foi eliminado, mané. Para de fazer drama e levanta.